Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
Tic-tac, tic-tac, aguenta o coração. Faltam pouco mais de 24 horas para o fecho desta campanha eleitoral. A grande noite está já aí a chegar. Mas para já, viva Ana Sá Lopes.
Olá, Ruben.
Viva Helena Pereira.
Olá.
Hoje temos os dados da sondagem da Universidade Católica para o Público e RTP. Já vamos conhecer os dados, mas primeiro o som do dia com o líder do PCP, Paulo Raimundo.
Eu lhe dizia, meio brincar, meio a sério, que nós precisamos mais duas semanas de campanha e cada dia de campanha que passa nós estamos a crescer e a alargar. E era nesse sentido que dizia isso. E, portanto, nós não temos nenhuma preocupação com isso. É como disse, tenho que admitir a minha coerência no momento das sondagens, que estamos deep, elas procuram condicionar muito e acertam um pouco. E quando o meu camarada Jorge Sousa dizia que é preciso trocar as voltas a esses condicionamentos, é isso que estamos a fazer todos os dias. E nós vamos trocar as voltas a esses condicionamentos.
Bem, vamos aos dados desta sondagem da Universidade Católica para o Público e RTP, que nos mostra que a AD vai ganhar as eleições, a cumprir-se com o que está nesta sondagem, conhecida há pouco mais de 24 horas do término da campanha eleitoral, 34%, depois o PS fica 6 pontos abaixo, com 28%, ambos os partidos, ou aliás a coligação AD e o PS, crescem um ponto percentual face à última sondagem da Católica. Quem está em queda é o Chega, com 16%, portanto perde um ponto percentual face à última sondagem do Público com a Universidade Católica, portanto 28 de fevereiro. Depois, IEL 6%, Bloco de Esquerda 5%, mesmo a morder os calcanhares. A grande subida é sim da CDU, sobe de 3% para 5%, ultrapassa o LIVRE, que se mantém mais ou menos na casa dos 3%, perde ligeiramente um ponto percentual. E depois temos o PAN, que inclusive poderá ficar de fora da Assembleia da República. Helena Pereira, olhando aqui para esta sondagem, o que é que sabemos hoje, a pouco mais de 24 horas destas eleições? É certo que teremos uma maioria de direita na Assembleia da República?
O que se me oferece dizer é que, pelos vistos, Passos Coelho e Durão Barroso e Marcos Mendes e outros ex-líderes que foram fazer companhia a Luís Montenegro não prejudicaram Luís Montenegro como o PS tentou, insistia e fazia passar, que era, traziam más memórias. Ou seja, parece que as pessoas ainda gostam dessas companhias e, portanto, Montenegro... beneficia com isso, beneficiou da dinâmica
campanha,
da campanha.
Foi efetivamente boa, vamos dizê-lo, não é? Portanto, houve uma união grande do partido em torno da liderança de Luís Montenegro. Mesmo antigos adversários acabaram por estar presentes na campanha.
Sim, vamos comparar isto com há dois anos, com o Rui Rio, não é?
Exatamente.
Onde é que estava este PSD?
E a campanha que terminava a hora de jantar, não é? Porque depois era muito tarde e era melhor descansar um bocadinho. Rui Rio era muito... Não valia a pena fazer barulho durante a noite também para chatear as pessoas. As coitadas das pessoas, não é? Mas o que esta sondagem nos diz é que o número de indecisos está a baixar. Neste momento são apenas como quem diz, 16%, mas ainda é bastante alto, inclusivamente bem mais alto do que outras eleições comparáveis.
Mas pelo menos está a descer.
Portanto, mas em qualquer dos casos ainda há 16% dos portugueses que, na teoria, ainda não sabem quem vão votar no domingo e vão votar no domingo. Portanto, estes 16% podem mudar tudo, Helena.
Em entrevista ao Público, o Mark Lisi, que é um investigador da Nova, explica que os mais indecisos neste momento são as mulheres e são os jovens. E, por acaso, nos últimos dias de campanha, temos visto o PS insistir muito com as mulheres. E a direita, por exemplo, a Iniciativa Liberal, também insistir imenso com os jovens. Portanto, se calhar têm indicações de que é por aí que tem que fazer este apelo ao voto útil, que continua a funcionar, não é? O Bloco PS-AD sobe e a CDU, que, quer dizer, como dizia Jerónimo de Sousa ou Paulo Raimundo, que muitas vezes fizeram o enterro da CDU, e que é porque são precisos mais dias, se houvesse mais dias de campanha a CDU alargava, como ouvimos também agora Paulo Raimundo dizer, olha, talvez tenha razão, realmente.
Ana, o que é que parece esta sondagem, quando estamos mesmo nesta reta final?
Já parece bastante clara que é uma dinâmica de vitória a favor da AD. E vai ser difícil, estando obviamente as sondagens já com o número de indecisos mais baixo, inverter esta tendência. Já não estamos em empate técnico. A anterior sondagem ainda dava uma possibilidade remota de empate técnico, no sentido em que o valor mais baixo da AD era igual ao valor mais alto do PS, mas nesta sondagem já não vemos isso, portanto não há quaisquer empates técnicos e há claramente, acho que vai haver um voto útil do Chega, como esta sondagem já revela, na AD. Portanto, a direita vai tentar perceber que a vitória só vai conseguir votando na AD e não nos Chega. E por acaso estava a ver aqui os indecisos. Entre os indecisos, que são 16%, 48% ainda admitem, como provável ou muito provável, votar PS, enquanto 43% admitem, como provável ou muito provável, votar AD. Ou seja, tanto a AD como o PS, que até parece que mais do PS, podem ir buscar aos indecisos ainda muita votação, portanto, mas isto é razoavelmente equilibrado. Não podemos dizer que agora vem uma vaga de indecisos que vai dar a volta a isto. Pelo menos a sondagem não nos diz isso, mas lá está, a sondagem é uma fotografia.
E também, para que fique claro, se fizermos uma soma das percentagens da direita e da esquerda, se não contarmos o Chega na direita, vemos que a direita tem uma percentagem de 40%, enquanto a esquerda tem 42%. Obviamente, se somarmos o Chega, e o Chega faz parte deste bloco da direita, passa para 56%, uma clara maioria de direita. Mas também é verdade que, mesmo com uma percentagem, se excluirmos o Chega desta equação, é muito provável que a AD e elejam muito mais deputados do que a esquerda, dada a fragmentação em vários partidos, e o método de ontem acaba por favorecer, mais uma vez, os grandes partidos e as grandes concentrações de votos, e por isso é expectável que, tendo a esquerda parlamentar mais votos do que a direita parlamentar, excluindo o Chega, mais uma vez, haja mais deputados da direita.
É verdade. Não, isso é completamente verdade. Um outro sinal é que, de facto, a IEL parece que perdeu o crescimento, não é? Chegou a números nas sondagens que pareciam impensáveis e agora estão a diminuir, mas a IEL manteve-se como um pequeno partido, o Bloco o mesmo. Agora, de facto, para quem achava que o PCP podia morrer nestas eleições, esta sondagem veio demonstrar uma alternativa. Na semana passada nós discutimos aqui que o LIVRE já ultrapassava o PCP. E o LIVRE, de facto, é um partido que, como é novo, tem ido buscar votos a muita gente, não só de esquerda, que é uma coisa muito curiosa, como também a outros potenciais votantes de direita. Mas a verdade é que aqui esta sondagem já mostra o LIVRE a descer e o PCP subir 2 pontos, se este resultado se viesse a confirmar no domingo, obviamente que não era um enterro do PCP, como muitos de nós tínhamos antecipado, sem dúvida nenhuma.
Em qualquer dos casos, a sondagem dá um máximo de 6 mandatos para a CDU, Ana, não é um resultado
não
extraordinário.
Não estou a dizer que seja um resultado extraordinário, mas aquela coisa de o PCP ficar com um deputado ou dois, acho que passou pela cabeça, pelo menos pela minha passou, e é por isso que e a questão do LIVRE ultrapassar o PCP também me parecia um cenário bastante plausível. Não, ainda não foi desta que... Ou não será desta, se esta sondagem representar os resultados de domingo, e temos sempre imenso cuidado a falar delas, porque as coisas são como são e muita gente decide à última hora só, não fica... Há muito indeciso ainda por aí. Agora não deixa... Agora parece que a dinâmica da AD está em marcha. Parece que que há uma clara... Aliás, vê-se... Até se vê um certo vê-se o otimismo na campanha da AD. Acho que a semana passada foi uma semana negra, na minha opinião. Apareceram algumas personagens, como a cabeça de lista de Santarém, que vieram a introduzir imenso ruído. Agora, verdade seja dita que esta semana pareceu uma semana muito mais tranquila para Luís Montenegro.
E até vai aparecer Cavaco, que era o grande líder que faltava.
Cavaco foi
o... Não, mas isto também mostra que aquela... Aquele número que o Chega, que o Ventura inventou das conversas com ex-dirigentes do PSD também não afetou. Também não, o PSD não se prejudicou com isso, a AD, e o não. Chega não ganhou nada, nada.
Nada, nada, nada. Aliás, o Chega vai perder, e espero bem que sim, para o voto útil da AD e na direita. Acho que quem for de facto direita e quiser uma mudança em Portugal, votar no Chega... vai concluir que é mais útil de facto votar na AD. Isso, para quem quer a mudança, acho que não vai ter dúvidas sobre isso. Portanto, o risco do Chega ainda descer mais e nós assistirmos a uma vitória da AD parece-me que está na fotografia. Agora, até ao lavar dos cestos é vindima. Isso, estamos sempre a dizer isso.
Deixem-me partilhar outros dados interessantes desta sondagem. Os inquiridos que ainda não sabem em quem vão votar, ou seja, os indecisos, são mais mulheres do que homens, ok? Estamos a falar de uma percentagem que ronda 21% nas mulheres e 11% nos homens. E depois temos outros dados que são bastante interessantes. O PS, que desde os tempos da Troika passou a ser o partido dos pensionistas, era uma coisa, o voto pensionista era um voto mais de direita e que passou com os cortes da Troika no tempo de Passos Coelho. A partir em 2015 esse fenómeno ainda não é observável, mas em 2019 já é bastante relevante, obviamente, depois das reversões do governo de António Costa e da geringonça. Temos uma diferença do PS face à AD de 36% para 29% no que toca o voto dos idosos, dos mais velhos, mas esta percentagem era muito maior antes de Pedro Nuno Santos, ou seja, o PS está a perder força entre os mais velhos, ou, por outro lado, a AD está a ganhar força entre os mais velhos. Depois temos também uma questão muito curiosa, que se trata do voto jovem. E eu, durante muito tempo, ouvi que as pessoas tendiam a nascer de esquerda e depois acabavam por, mais tarde, se tornar mais de direita, quando começavam a ganhar dinheiro e a ter outras responsabilidades e a querer que o Estado tivesse outro peso na sua vida. Mas o que se nota aqui, e talvez seja porque muitos destes jovens não se lembram de outro primeiro-ministro para além de António Costa, não é? Nos últimos 8 anos, é que no voto até aos 34 anos a direita arrasa completamente, a AD ganha nas intenções de voto, tem cerca de 25% do voto jovem, o Chega tem cerca de 18% e a Iniciativa Liberal 11%. Para termos noção, o PS tem apenas 8% deste voto jovem, Bloco de Esquerda e Livre tem cerca de 5%. E ainda há muitos inquiridos que estão indecisos também nesta fase. Portanto, isto quer dizer que o eleitorado mais novo, os mais jovens, são aqueles que estão a olhar mais para a direita e já não querem soluções à esquerda. Isto não deixa de ser muito interessante. Helena, não sei se tens algum comentário ou alguma
destas
coisas que eu te disse.
Sim, sobre os eleitores mais velhos, parece-me que isso revela que deixou de haver medo ou de haver tanto medo dos pensionistas de que um governo de direita volte a fazer grandes cortes nas pensões, porque o que tem estado a acontecer realmente é um crescimento da aceitação da AD entre os mais velhos e, portanto, sendo que Luís Montenegro é uma pessoa que fez parte dessa equipa, eu acho que as pessoas consideram que Portugal está muito longe de uma situação parecida com a 2011 e, portanto, não se colocará no futuro imediato a necessidade de um governo ter que optar por medidas draconianas. É isso que me parece. Acho que a situação do país dá-lhes alguma confiança nesse sentido. Relativamente aos mais jovens, nós vimos há 2 anos e há há 6, o crescimento, o êxito, por assim dizer, da Iniciativa Liberal junto aos jovens. Era um partido que nunca tínhamos tido. Quer dizer, se calhar o Bloco de Esquerda...
Já agora,
não,
por curiosidade...
O Bloco de Esquerda, quando nasce, também traz
passado,
muitos...
há 20 anos, sim, sim.
Não, mas dizer, é jovem não, mas também trazia muita gente da UDP, trazia também tinha pessoas mais velhas, atenção. Eu acho que a Iniciativa Liberal pode-se dizer que é o partido mais jovem.
Por curiosidade, isto é muito interessante, até porque o Rui Rocha falou nisso ontem à noite, que também queria apelar aos mais velhos, porque esta sondagem mostra que nem chegam a 1% do eleitorado com mais de 65 anos, ou seja, a mensagem da Iniciativa Liberal não atinge
porque
de todos
Estado,
os géneros.
O Estado social
é essencial,
o discurso
da...
Exatamente, é. Portanto, ali...
Isto é engraçado, não é? Quando nós somos mais jovens, acho que achamos que não precisamos do Estado para nada, não é?
Depois, é um bocado isso, é um bocado isso.
Vamos precisar dos hospitais e dos lares e dessas questões.
É mais fácil para os mais jovens que a ideia da mudança atinja mais depressa os mais jovens do que os mais velhos. Os mais velhos, por tradição, são mais conservadores no sentido de conservar o que já está. E os mais jovens também arriscam. Nesse aspecto, não estou a falar de esquerda e direita, mas estou a falar de querer mudança ou não querer mudança. E provavelmente os mais jovens, e nós sabemos que a situação não está boa para os jovens, não só os salários são muito maus, são o salário
porque,
médio,
né?
O salário mínimo melhorou muito, o salário mínimo melhorou muito, o salário médio não.
Aqui um parênteses, aquelas grandes questões que também mobilizavam o voto jovem, as questões, sei lá, noutras gerações, do aborto, dos direitos LGBT, tudo isso mais ou menos está consagrado
está
hoje em dia. E não há, pronto, tirando o Chega, enfim, e outros partidos menos relevantes.
Ai, falta falar do PAN, o impressionante é o PAN, que é à partida teria uma causa jovem, mas não está a ganhar nada também com isso, é impressionante,
não
desaparece.
Não sei se eles foram prejudicados por haver uma guerra lá no PAN tão grande que de repente, quer dizer, uma das deputadas foi para o Chega, agora é candidata do Chega, o líder também se demarcou, portanto aquilo também foi uma atrapalhada, o PAN, e depois há outro problema, o PAN nasceu como sem ser de esquerda e de direita, depois tornou-se o quinto pé, o quarto pé da geringonça. E, de repente, faz aquele acordo da Madeira. Portanto, perdeu um bocadinho a identidade, acho eu.
Oh, Ana, e o PAN também acho que era um partido que é muito limitado naquilo que era o seu programa. Ou seja, a causa animal, efetivamente, avançou muito graças ao PAN. Mas a única bandeira que lhe falta cumprir é o fim das touradas. E
exatamente,
essa é a única bandeira que, neste momento, eles têm ainda por concretizar. O
tem
resto, o discurso ambientalista está mais ou menos presente em todos os partidos, claro que em graus diferentes. Mas a única que é a grande bandeira do PAN, pronto, não chega para mobilizar grande eleitorado,
não,
porque o resto já está concretizado, não é? A questão dos animais deixarem de ser vistas como coisas, ou a criminalização dos maus-tratos, todas essas questões, isso foram avanços que foram feitos nas últimas legislaturas. E o PAN acabou por se esvaziar também muito à custa disto. Efetivamente é um partido que poderá nem sequer voltar ao Parlamento ou não poderá não ter assento parlamentar nesta legislatura. Teríamos uma entrada do CDS, com toda a certeza, e teremos uma provável saída do PAN. Depois não há indicação de qualquer nova entrada de outros partidos. E antes de terminarmos este soundbite especial legislativas, vamos à estrada com o Luciano Alvarez, que está na campanha do Chega. Viva, Luciano!
Olá, Ruben. Boa tarde. Olha, primeiro que tudo, importa dizer que houve uma alteração muito significativa na campanha do Chega nesta segunda-feira. André Ventura tinha anunciado uma campanha em que a maior parte dos jantares e almoços que eram com militantes e apoiantes só tinha 3 saídas à rua. Uma começou logo no primeiro do Porto, depois saiu Andrade e só tinha marcado mais uma roda para o último dia, sexta-feira, em Lisboa. Pois esta semana, o Chega anunciou que tinha que conter mais 30 roadas na campanha. Portanto, dobrou o número de roadas. E a Greve Ventura diga que as pessoas estão a pedir muito ir para a rua e eu estou a fazer a vontade às pessoas, a verdade é que o Chega percebeu que a sua campanha só com os que já estão convencidos, não estava a funcionar, não está, de facto, a descer em algumas sondagens, então por essas 3 arruadas à pressa, para aparecer mais, até para aparecer mais nas televisões, que é, de facto, onde ele está sempre de olho nas câmaras de televisão. De resto, as arruadas da cena têm corrido mal. Hoje teve uma em Portimão, juntou 100 pessoas. Ontem em Faro, menos gente, mas são arruadas participadas. Pronto, a aventura quis fazer barulho, achou que precisava de fazer barulho nas ruas, porque para contrariar o voto útil, e é isso que está a fazer, descer nas sondagens e não subir.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.